Beijas e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luiz, e hoje aqui comigo, mais uma vez, ele que renunciou do cargo de...
Renunciou.
E-O!
Renunciou, renunciou.
Mas renunciou. Será eternamente o nosso Mark Murphy do NFL. Do
Eu espero que não. Espero que não.
Matheus Cabezudo, fala comigo, Cabezudo.
Fala, meu bruxo, fala, meu líder máximo do futebol americano, do Brasil e do mundo inteiro. E aí, como é que tamo? Tudo certo? Cara, nesse estúdio novo, né? Não tô acostumado a gravar nesse estúdio aqui.
Sim, estúdio. Estamos num estúdio novo fornecido pelo grande Matheus Pinho.
Exato. Pinho. E quem fornece pro Pinho é o Google. Então,
sim, exatamente.
No próprio estúdio. No próprio estúdio do Google,
viu só? Exatamente. Estamos
cara,
aqui
sensacional.
Assim, o Google também não tá pagando a gente pra gente fazer essa propaganda.
Não, não, mas... o Google não tá pagando pra gente fazer essa propaganda, mas a gente tá aí pela... Nós somos parceiro do Google, né? PL das fake news, aquela coisa toda.
Será aí, rapaz?
Tamo junto, Google.
Ai, ai. Se o Google quiser patrocinar a gente também.
Não, se o Google quiser, se o Google quiser nos comprar, eu tô à venda.
Perfeito, perfeito.
Vou dizer isso, tá? Eu estou à venda, Google. Pode. Qual a sua oferta? Qual a sua melhor oferta?
É, às vezes nem precisa ser tão boa assim também.
Não. A gente negocia fácil.
Negocia fácil. Não vamos ter essa dificuldade, né?
Não vamos. A gente tá para negócio.
Não só o Google, né? Vamos deixar aberto.
Não, aqui, vamos ó. Deixar claro. Não só, nós estamos na prateleira. Quem quiser.
É. Quem tiver aí uma loja querendo aí, cara, patrocinar o podcast, um negócio.
Aí, nós estamos dentro demais, assim, ó. Que tiver para vocês aí, nós estamos para vocês aqui. Não, assim, ó, não vamos desvalorizar, não, tá? O Cheeseheads, ele tem um alcance.
Sim. Não. Não ironicamente. Estou para falar isso em vários episódios e eu acabo esquecendo. Mas agora, já que a gente entrou aqui, a audiência nessa off-season tem sido uma coisa maravilhosa.
Espetacular.
Os números assim, subindo.
Exatamente. Tá espetacular. Eu vou admitir assim que nós estamos numa boa pegada, numa boa levada.
Pois é, então assim, muito obrigado a todos vocês que não contribuem monetariamente, mas contribui com o carinho sempre, com a audiência.
Exato.
Deus. Então, muito obrigado a você que está
nos assim, escutando. É por causa das pessoas de quem consome o nosso conteúdo que a gente tem a pilha, e a tara de ficar fazendo.
Exatamente. Não, perfeito.
A gente faz é porque a gente é ouvido. Alguém ouve.
É, com certeza. E, graças a Deus, são muitos alguém.
Muitos alguém.
Nos escutando. Mas, enfim, Cabezudo está ansioso pelo jogo do Internacional que vai começar daqui a pouco.
Não estou. Não estou.
Não está, né? Não está.
Não estou.
Mas infelizmente...
Estou bem tranquilo aqui para gravar o podcast, bem tranquilo.
Sossegado. Vamos ficar 2 horas aqui, né?
Podemos.
Não precisa. Podemos. Assim, se passar do jogo, inclusive, tá bom também.
Tá de boa, sensacional.
Mas enfim, daqui a pouco, Copa do Brasil, a gente gravando quarta-feira à noite.
É.
Se você está escutando isso na quinta, de manhã, um bom dia, ou qualquer dia de manhã, uma boa noite para você que está chegando de noite, uma boa tarde, uma boa madrugada. O importante é que esteja escutando. Então vamos parar aqui de enrolar,
Bom.
porque chegou o momento delas,
Elas.
as nossas cheese news.
Sim.
Mas...
Ah, a gente precisa botar uma vinheta nessa hora.
Sim, exatamente. Eu tenho que.
Vamos
Vamos construir essa vinheta aí.
construir. A galera que está nos ouvindo, inclusive, se quiser fazer alguma sugestão,
Perfeito.
enfim, a gente vamos fazer isso aí.
Perfeito. Vocês mandaram sugestões, inclusive,
É
na
isso.
pesquisa de opinião que o João falou sobre as músicas, etc. E a gente foi adaptando aqui. Estamos adaptando ainda, entendeu? Então, manda
Perfeito.
sugestões que estaremos escutando. Mas, enfim, nossas cheese news, por enquanto sem vinheta, vai ficar essa minha voz mesmo. As principais notícias da semana da NFL. Número 1. O Cleveland Browns trocou pelo Edge Zedarius Smith, ex-Vikings e Packers. Matheus Cabezudo, Zedarius Smith ainda pode fazer a diferença num time?
Não. Eu acho que o Za'Darius Smith, assim, quando ele consegue jogar os seus 50 snaps anuais, nesses 50 snaps ele é um jogador interessante, um bom jogador. Mas aí ele joga 50 snaps por ano, esse é o problema. Claro, não partindo só pra ironia, falando sério, tá, o Za'Darius Smith, uma troca barata, é um cara, assim, problemático. E inclusive ele falou, né? Ah, ele falou que ele era o responsável pela cultura vencedora de Green Bay, não sei o quê, não sei o quê. Agora tá sendo enxotado aí de todo quanto é lugar. E seja muito feliz.
É, pois é, o Zedarius Smith, quando estava em Green Bay, era um jogador bem querido, mas se perdeu um pouco no personagem, vamos
Bastante.
colocar assim. Então, assim,
Perdeu na curva.
desde que saiu do Packers, tá um negócio complicado o Zedarius Smith aí. Enfim, cabezudo, vamos parar de falar sobre esse cidadão e vamos falar de Green Bay Packers. Número 2. Pois o nosso Green Bay Packers contratou o safety Jonathan Owens, ex-Texans. E aí, cabezudo, você acha que faz elenco? Você acha que vai ser importante? Para mim, a melhor coisa sobre ele é a esposa dele, que é a Simone Biles.
É a contratação mais importante da história do Packers, né?
Sim, perfeito.
É a
Não
contratação mais.
ironicamente, quando eu vi a Simone Biles no Lambeau Field, eu fiquei muito animado.
Ah, não, eu pensei que, tipo, tá. Já pensou se a Simone Biles é de Wisconsin, sabe? Não, jamais imaginei que a Simone Biles se apaixonaria pelo Jonathan Owens. Cara, aonde a Simone Biles frequenta, o Owens não entra. Ele não entra. Ele é barrado na segurança. E isso que ele é jogador profissional de futebol americano, na NFL.
Exatamente. Não,
Aonde a
sim, não.
Simone ba no, no, nos lugares que a Simone Biles vai se divertir, o Jonathan Owens vai para trabalhar.
Não, a gente tá tipo, a gente tá falando da Pelé da ginástica,
Não,
tá
a
ligado?
Pelé, não, a maior ginasta de todos os tempos, fácil,
É.
fácil, fácil.
A Pelé da ginástica e do, sei lá, Xuxa ex São Caetano, que jogou a Série B de 2009, entendeu?
Exatamente isso. Exatamente. William Bigode
Não, o William Bigode é muito pra ele.
é muito para ele, né? William Bigode ainda ganhou umas. Entendeu? É muito, é verdade, é verdade, é verdade. Não dá, não
Não.
dá. Essa é a melhor coisa dele. Cara,
O lateral Douglas.
o Patriot se gabou a vida inteira que tinha o marido da Gisele.
Perfeito.
Quantas medalhas olímpicas a Gisele ganhou?
Não, nenhum. Isso aí eu não tenho dúvida.
Entendeu?
Eu quero saber quantos triplo mortal carpado com duplo twist a Gisele Bündchen deu
Não,
na vida dela.
não. Simone
Entendeu?
Biles.
Então,
Cara,
assim.
assim, só pro jogador, tá? Jogador médio. Jogador extremamente médio.
Nota 5.
Assim, estatisticamente aparenta ser um bom tacleador. E se alguém vier com um papinho de que eu vi o tape nós vamos ter problemas. Ninguém viu o tape do Jonathan Owens. Agora, assim, estatisticamente ele é um bom tacleador. Tá, eu tô brincando no tape também, tá? Tô só brincando, mas tipo assim, melhor que o Savage. Melhor que o Savage.
Ah, mas aí eu...
É só pra dar pelo menos um parâmetro, assim, tipo assim, ah, tá, quem é esse cara? Ele é um cara melhor que o Savage, pelo menos, não, entendeu?
Perfeito, perfeito. Importante. Ah, é, mas assim, eu só não digo que ninguém viu o tape do Owens, porque o João Lombardi existe.
É verdade.
E eu creio que o João Lombardi deve ter visto até o tape do Long Snapper, porque ele é muito comprometido com a informação.
Erro meu. Não, o João, ele assiste o tape de todos.
Não, quem viu a live do draft sabe que o João, ele é um cara...
Assim, diferenciado.
É maluco. Não, é. Pode dizer essa palavra também. Mas a palavra é maluco. Porque ele tava querendo, já tava pensando em cortar o Long Snapper com um Long Snapper calouro. Ele isso. Já tava nesse pensamento.
E, assim, não, porque ele sabia o que aquele Long Snapper poderia entregar.
É isso. Então, assim, João Lombardi, como eu digo, a nossa enciclopédia. Tô mandando um abraço pra equipe toda hoje, né?
Exato.
Nossa enciclopédia aí do
Tizé. Não, João Lombardi é o melhor que nós temos.
Amém. Enfim. E hoje, curtinho aqui, pra gente fechar, número 3. Pois, segundo a sua esposa, o kicker Mason Crosby não deve retornar ao Green Bay Packers e vai encerrar sua passagem após 17 temporadas, cabezudo.
Ah, uma lenda viva, né? O maior pontuador da história do Green Bay Packers. É um jogador absolutamente hall da fama em Green Bay. É um cara ímpar, assim, um cara ímpar, assim, em Green Bay, né? Um cara... Enfim, um jogador que marcou a era. Não só no Packers, mas na posição de place kicker. Então, Mason Crosby merece todos os louros, merece todos os elogios, merece realmente a gente reconhecer o talento desse cara. Merece a galera usando o jersey dele.
Merece. Perfeito, perfeito. O Mason Crosby, cara, que assim, é um cara sensacional, representou o Packers aí por anos e anos. E, assim, tem o carinho de todos os torcedores, tenho certeza, por conta de seus serviços, como você falou, estará no Hall da Fama do Green Bay Packers, com certeza. Então vamos fechar aqui nossas Cheese News e, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta de hoje é a análise inicial do calendário do Packers em 2023. Produção, solta a vinheta! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Vamos lá, cabezudo! A NFL divulgou na última semana o calendário da temporada 2023. Hoje iremos fazer uma análise inicial desse calendário, porém de uma forma aqui diferente. Dividimos em categorias especiais os jogos e iremos debater, eu e o cabezudo, onde esses jogos se encaixam melhor. Perfeito?
Perfeito. Não tenho o que tirar nem botar.
É isso. Se o pessoal não entendeu, vai entender assim que eu começar a ler as categorias. Sim, vou ler uma categoria... E aí a gente comenta, cabezudo, antes de passar para a próxima.
Mas assim, ô Maurício, posso te perguntar uma coisa?
À vontade.
Perguntar uma coisa. Assim, a fotografia desse calendário, a primeira impressão que tu teve, quando tu bateu o olho nesse calendário aí, qual foi a tua impressão, assim, o que tu achou da distribuição?
Ah, o que eu achei?
Isso.
Ah, não, assim, primeiro eu fiquei um pouco chateado com dois jogos fora de casa... de início, né? Que a gente vai jogar fora de casa na semana 1 e na semana 2. Só estrear em casa na semana 3. Então isso já me incomodou. Não gosto dessa bye week tão cedo. Mas assim, de resto, nada que tenha me pegado. Talvez tenha deixado alguma coisa passar, mas nada que tenha me pegado muito, não. E assim, eu vejo o calendário, eu imagino ali, talvez. Na verdade, eu imagino assim: uma sequência muito boa, depois uma sequência muito ruim, e depois uma sequência muito boa de novo. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Mas eu acho que essa temporada vai ser de altos e baixos pro Packers.
É, cara, a primeira impressão que eu tive quando eu bati o olho foi assim: tava mais fácil antes do calendário sair. Só conhecendo os adversários e não sabendo a sequência dos jogos,
Sim.
parecia um calendário mais fácil do que realmente vai ser, entendeu? Mas
Certo.
enfim, vamos lá.
Então, quando
Lembrando
foi
que esse podcast não tem a intenção de projetar a temporada, a gente vai debater sobre
isso.
os tipos de jogos que nós vamos enfrentar. Tipos de jogos. Como assim tipos de jogos? Vamos falar agora.
Exatamente. Por exemplo, os jogos que são obrigação, ou seja, o Packers não pode perder de jeito nenhum. Cabezudo, eu separei, não sei você, mas eu separei três jogos aqui.
Três jogos assim que o Packers não pode sequer negociar.
Não, não existe. Assim, se o
Não
Packers
pode negociar.
perder, é
Tipo
para
assim.
demitir o Matt LaFleur no vestiário.
No planejamento é vitória e vitória. Tipo assim, não pode perder.
É
Não
isso.
pode perder. Eu não. Ah, gurizada, mas estou dizendo que tem jogo que pode perder? Não tem que jogo que pode perder. Mas é que esse jogo não pode perder.
Não,
Entendeu?
assim, esse jogo, se perder, é muita incompetência, entendeu?
Acabou. Se perder, acabou.
Entendeu? É isso. Cabelo, eu separei três, não sei
Tá.
você. E os
Tá. Tá.
jogos são: Chicago Bears, semanas 1, 18, e Atlanta Falcons, semana 2. Pelo simples motivo de eu acho esses times horrorosos.
E ponto.
E é isso. Assim, os dois primeiros, no caso, Bears e Falcons, semana 1 e 2. Ah, fora de casa. Não, não tem como. Não, não tem como. Não tem como perder. E semana 18 contra o Bears em casa, também não tem como perder. Então, é isso. Não sei o que que você acha. E se você acha que tem mais algum outro, se você acha que existe.
Cara, eu havia separado, confesso que um, tá? Que é o jogo de abertura contra o Chicago Bears. O Packers vai enfrentar o Bears às 17h25. Vai ser aquele horário do meio da tarde para eles lá, para nós, início da noite. No dia 10 de setembro, né? Semana 1 contra o Bears, clássico, já na abertura. Então, assim, fora de casa. Eu acho que esse jogo Packers, assim, cara, 0-0 é goleada. Porque eu acho que uma vitória fora de casa, numa reestruturação de elenco, esse time jovem, tu coloca um gostinho, né? Tu coloca um aroma nesse vestiário, e aroma de vestiário nunca é muito legal, é uma metáfora. Tu coloca um sabor nos lábios dos garotos de que. Cara, nós somos a nova geração do Green Bay Packers. Os meninos do Lambeau Field.
Perfeito.
Então, assim, os meninos do Lambeau Field. Então, cara, para mim esse jogo o Packers não pode perder de nenhum. Para dar moral pro vestiário, para ir para sequência com confiança, tem que ganhar, não importa o jeito. Esse é o jogo aonde é importante que eu faço essa questão, né? É o jogo onde eu não me importo nem um pouco com a performance. Se fosse em outros anos, por exemplo, eu diria que é o Sunday Night Football, né, contra o Chiefs,
Sim.
tá? Lá na semana 13 contra o
13.
Chiefs. Ah, é lá na frente, mas eu diria, esse jogo o Packers não pode perder, porque esse jogo daria uma confiança para pós-temporada, é importante para o moral do time, é o grande desafio do ano, pensando num time de anos passados, né? Com Aaron Rodgers, com a defesa mais experiente, etc. Esse ano eu coloco na semana 1, não porque é a semana 1, assim, ah, muito fácil na semana 1. Não é, porque realmente é o simbolismo, né? Contra o Bears, fora de casa, o quarterback recém no seu primeiro ano como titular. Esse é o jogo para mim que o Packers não pode perder. E é o jogo, justamente, essa é a separação que eu faço. O jogo aonde a performance não importa para mim. Assim como seria nos anos passados, como citei o Chiefs nesse exemplo, a performance não importa, tem que ganhar esse jogo para pegar confiança, para, né, levar para casa essa vitória. É, eu acho que esse é o jogo para mim que o Packers não pode perder.
Perfeito. É, assim, eu coloquei esse jogo também, né? E além do fato do Chicago Bears ser horroroso, concordo com tudo que você falou. É, mas assim, só a sua opinião sobre os outros dois jogos que eu coloquei, Bears em casa e o Falcons fora. Assim, a minha visão, esses times são muito ruins. Assim, não tem como a gente perder. Não sei se eu que tô menosprezando demais os times. Rapidamente aí, você pode comentar.
Não, bem rápido. Comentário. Não, bem rápido. Assim, cara, olha... Assim, ó. Atlanta Falcons, tá? Ah, o Atlanta Falcons. Assim, sim, nós sabemos. O Falcons é ruim. Mas, cara, eu não sei se eu consigo ver um time do Atlanta Falcons sendo tão fácil de bater assim.
Perfeito.
Tá? Não, e assim, tô falando do Packers, tá? Não tô falando que o Chiefs vai ter dificuldade contra esse. Nossa, esse ano, esse Falcons, hein? Não. Eu tô falando no nosso contexto, né? O Falcons, por exemplo, de acordo com o Pro Football Focus, ele tem um roster apenas uma posição acima do nosso, no ranking dos rosters entrando em 2023. O Falcons é o 26, o Packers é o 27 no ranking dos rosters. É, eu acho um jogo equilibrado. Honestamente, eu acho um jogo bem equilibrado. E eu acho a linha ofensiva do Falcons muito boa. Essa é a questão. Talvez a maior fraqueza dele seja justamente a posição de quarterback, a posição que mais importa.
Pois é.
A nossa posição de quarterback está absoluta. Cara, se o Jordan Love simplesmente estiver num dia de dores de crescimento, entre aspas, a gente pode muito bem perder esse jogo. Entendeu?
É, sim.
É. Se de repente o Jordan Love tá naquele momento de baixa, o que é normal de se esperar. Então, assim, não tô analisando Packers e Falcons, é a obrigação do Packers ganhar toda a vida. Quem é Falcons, entendeu? Agora, nesse ano, cara, eu vejo um joguinho mais equilibrado. Inclusive, eu acho que a gente nem botou isso na categoria. Talvez eu esteja... Eu vá falar uma coisa que não vá comer o roteiro. Deixa eu ver aqui, ó. Não tá aqui na nossa... Mas eu categorizei esse jogo como talvez um, sei lá... Vai ser candidato pra mim a um dos 5 piores jogos da temporada.
Perfeito.
Entendeu? Então, perfeito. Não sei. Agora, o Bears, daí só... Ok, vamos ganhar do Bears em casa, fecho contigo. Em casa, vamos fechar a temporada, uma vitória contra o Bears. Vamos ganhar do Bears. Então, beleza, até fecho contigo aqui.
É isso, perfeito. Vou aceitar suas ponderações, até porque...
Ah, então, o risco de tu tá errando é grande, viu?
Não, assim, a gente... Em maio a gente já tá assumindo um risco grande só de estar gravando isso.
É verdade, é verdade.
Mas vamos lá, porque a próxima categoria, Cavizudo, é o contrário. Jogos que é melhor o Packers nem entrar em campo. Já perdeu.
Du. Cara, jogos já perdeu. Meu, pra mim, assim... não, e outra coisa, tá? Só pra reiterar, até tava olhando de novo aqui. Pra mim, existem duas categorias. É uma, o Packers tem a obrigação. Não é que é a obrigação, é qual é o jogo que o Packers tem que ganhar de qualquer maneira. É uma categoria. E qual é o jogo que o Packers é obrigado a ganhar que o time adversário não precisa nem vir. Não precisa vir. Entendeu? Não precisa vir.
Justo.
Só para deixar claro que o meu jogo onde o Packers não precisa jogar, porque já ganhou, que eu acho que é agora que eu entendi a ideia da obrigação.
Não, mas os dois fizeram sentido.
Só para deixar registrado, para mim é contra o Rams na semana 9.
Ah, perfeito. Você acha?
Não, esse jogo o Rams não precisa vir, já é do Packers, tá? Não precisa nem gastar viagem.
Assim, eu não vou dar spoiler, mas daqui a pouco a gente vai discutir isso.
Então tá. Mas aqui o jogo onde o Packers já perdeu, agora já é derrota.
É, eu separei dois.
Eu separei dois também. Eu separei dois também.
Tá, vamos lá. Você primeiro.
Eu primeiro? Tá. Primeiro, Kansas City Chiefs.
Perfeito.
Kansas City Chiefs, o Packers não precisa ir pro jogo. Avisa o Chiefs pra não gastar a viagem.
Não, é semana 13, no Lambeau Field, mas assim, não precisa vir também, não.
Não precisa, tá? Já era, tá? E o outro jogo que eu acho que não precisamos jogar, a gente não precisa jogar. É forte, né?
Não, é. Sim, obviamente a gente precisa jogar, né? Porque a gente gosta de ver o Packer jogar, mas...
Não, é isso. Mas que assim, enquadraria nessa categoria, bah, não precisa nem ir, que já era. Cara. Não vou botar mais nenhum. Vou botar, eu acho que não tem outro que chega a esse nível.
Ah, é?
Eu acho que não, mas tem vários que chegam muito perto.
Não, é, exatamente. Exato. O pior é isso, entendeu?
É verdade, talvez não tenha outro nesse nível, mas tem outro. Tá, vamos ver os que chegam perto aí pra ti, pelo menos. Não, assim, mas qual é o teu que vai perder, que já era?
Assim, eu coloquei um, não só pela qualidade do adversário, que, assim, eu considero como um dos melhores times da liga pra 2023, mas também pelo histórico recente, que é Detroit Lions, fora de casa na semana 12. Irmão, nem se o Kurt Lambeau descer na terra, o Packers ganha do Lion Mark.
Sim, esse seria o meu segundo, que o Packers ia perder, não tem jeito. Mas eu tirei nessa categoria, Mas assim, esse pra mim é o segundo nessa categoria, entendeu? Tipo, esse jogo é muito difícil, cara. É outro Lions, gurizada. É outro time. Esqueçam o Lions lá, do Matthew Stafford, não sei o quê. Cara, é outro time.
Lion virou Saf. Detroit Lion virou Saf.
O Lions virou Saf. É isso aí. É isso aí.
Então, assim, o novo Detroit Lions, estamos com medo dele, sim. Mas não conto pra ninguém. Exatamente. Mas, assim, bom, sim, esses dois, então... Tá bom, né?
Ah, fechamos nesse aí.
Não vamos culachar também.
Não, vamos culachar também. Vamos se botar um respeito.
Pois é. Que a próxima categoria é o seguinte. Aquele jogo, apenas um, que em teoria não dá. Em teoria o Packers também não vai ganhar. Mas que os deuses verde e dourados vão dar um jeitinho, a gente vai acabar ganhando de algum jeito. Eu botei aqui o outro lado da moeda. Detroit Lions no Lambeau Field. Semana 4. Eu acho que o Packers vai ganhar esse jogo. Eu não sei como. Mas eu acho que ali o Lambeau Field, a atmosfera, a gente vai dar um jeito e vai ganhar.
Em teoria não dá. Entendi.
Entendeu?
Mas os deuses verdes e dourados vão dar um jeito. Meu. Isso. Deuses verdes donados, eu imagino um monte de gnomos, assim, deuses, entendeu?
Não, mas aí tu viajou um pouco.
É, enfim. É isso aí. É, cara, qual o jogo... Bom, tu já falou o teu aí, né? Que é o Lions ali em casa.
Lions
ali.
Em casa, exatamente.
Mas tu acha que o Lions... Bom, vai lá. É isso aí. Sabe qual é o jogo que eu acho que, tipo assim, na teoria não dá, vai ser um hoje sim... Tá?
Isso. Esse é o jogo.
Giants na semana 14.
Justo. Eu pra pensei mim, nesse também.
É o jogo mais difícil. Cara, e o elenco do Giants. Vamos ver aonde está o elenco do Giants aqui no ranking do Pro Football Focus. Lembrando que nós só temos o Pro Football Focus, por quê? Porque que a gente tem essa informação?
O Pro, tá?
O Pro, não. Não tô no profootballfocus.com.br, PFF.com. Eu tô no PFF, olha, eu vou dizer o nome, sabe como é que é o nome, ó? O nome é pff.com.br, né? / Premium Stats.
Perfeito.
E dentro do Premium Stats, além das estatísticas específicas, ele tem ali as notícias de quem é assinante. E aí eles fazem matérias muito legais aqui, enfim, e essa é uma delas. Aí o que eu tava falando aqui mesmo? Eu tava falando
Não, a gente tá falando que a gente só tem acesso a isso por causa dos nossos membros.
Dos nossos... Não, apenas e somente. Apenas e somente.
Então,
não
muito obrigado.
Ter esse recurso. O elenco do Giants, ele é o 23º. Então, assim, o que eu quero dizer? Ele não é um time... Não é um grande time, tá? A maior força deles é o jogo corrido, ofensivo. Eles têm muita dificuldade na secundária, talvez seja o pior setor deles. Eles tiveram a adição agora do Darren Waller, que não fez uma boa temporada no ano passado. Qual Darren Waller vai jogar em Nova York? E eu acredito que vai jogar bem, né? Draftaram o Deontay Banks na primeira rodada. Enfim, é um time bem interessante. Não um baita time, mas muito bem treinado. Muito bem treinado. Eu acho um time, assim, difícil. Pra mim é o terceiro jogo mais difícil.
Não, eu também acho esse jogo muito difícil.
Só fica atrás do
Chiefs e Lions.
E do Lions. Só. Então, cara, é isso aí. Tá, eu acho, mas eu acho que vai parecer que não dá e nós vamos surpreender nesse jogo aí.
Perfeito. Os deuses verdes dourados irão nos ajudar.
Os gnomos.
Os gnomos, gente.
Enfim.
Que a próxima aqui, categoria, a gente pode dizer que é o contrário. O jogo que nós iremos pipocar. E aí pode ser. Aí tem dois cenários. Pode ser aquele jogo que a gente deveria ganhar, mas não vai ganhar. Pode ser aquele jogo que a gente vai abrir uma vantagem e vai entregar. Entendeu? Sentidos que pipocar tem. Matheus Cabezudo, qual jogo que a gente vai pipocar? Eu já tenho o meu.
Cara, o jogo que a gente vai pipocar. É que isso aí já é triste, né?
Não, já é triste se falar, entendeu?
É triste, é triste. Mas, cara, sabe qual jogo pra mim tá com uma carinha de pipocada?
Fale.
Que vai me deixar maluco? Sabe qual?
Eu tenho um na minha cabeça.
Mas...
Fale.
Meu. Denver Broncos.
Não era o que eu tinha pensado que você ia falar, mas...
É que, meu, perfeito. Fora de casa, na altitude... Denver, meu, esse jogo pra mim tá com a cara de ser porque o Packers, com Aaron Rodgers ou sem Aaron Rodgers MVP ou não, sempre tem um jogo idiota que o Packers perde. O Packers tem uma cota, né?
Perfeito, exatamente.
Então, assim, pra mim, cara, esse jogo tá com uma cara de pipocada.
Mas não, eu concordo contigo. Inclusive, eu pensei, vou dizer que eu não pensei, eu pensei em colocar esse, mas eu achei que você ia falar Las Vegas Raiders.
E esse também é um forte candidato.
Entendeu? Mas eu não coloquei nenhum desses dois.
Dos dois, boa.
Eu coloquei o seguinte, Cabezudo. Eu adiantei. Eu coloquei Los Angeles Rams, Cabezudo.
Nossa!
Cara, perder esse jogo.
Não. Se a gente perder pro Rams, acabou a temporada.
O Matt Stafford saudável. Mas...
Não. Para. Meu Deus. Não, para ter uma noção. Pra ter uma noção, só pra te dar uma informação, mas pra tu terminar a tua tese aí, que me deixou maluco. O Rams, ele é o segundo pior elenco da NFL em 2023.
Então, é pra esse elenco que a gente vai perder.
De acordo com o Pro Football Focus.
Exatamente.
Sendo a maior fraqueza deles esse ano, a linha ofensiva. E o X-Factor dele, tipo assim, o jogador-chave deles é o Cam Akers. Running back.
Você captou essa informação?
Oi?
Você compreendeu todas essas informações que você acabou de pensar?
Aham.
Então, é pra esse time que a gente vai perder.
Nós vamos perder pra esse time.
Então,
em a gente casa. Vai perder. Meu, e aí casa. Eu vou ficar muito maluco.
Então, em casa a gente vai perder pra esse time.
Não dá.
Porque, assim, vai dar um Matt Stafford, vai lembrar que é jogador.
E não tem nem pra quem passar a bola.
Assim, ele vai arrumar
Van
um jeito.
Jefferson, tá?
O Van, então, a gente vai tomar 150 jardas do Van Jefferson em algum momento do jogo e vão perder esse jogo. Tá adiantando aqui. Eu não quero que isso aconteça, entendeu?
Não, claro que não.
Mas, infelizmente...
Meu, o Deus... jogo que eu botei como que os caras não precisam nem vir.
É, então, é por isso que eu falei que a gente ia discutir esse jogo daqui a pouco, entendeu?
Muito bom.
Entendeu? Os deuses vão estar dormindo nesse dia. E vai dar um negócio. Vai dar ruim. É que não tem nem muito o que basear, tá?
Não. Mas tem... assim, ó, vou te dizer, realidade, tá? Agora não tô. Realidade, meu, o Packers é capaz de perder esse jogo. Porque o Packers sempre perde um jogo assim por ano. Não sei como é que vai ser com o Jordan Love, talvez o Packers comece a ganhar todos os jogos óbvios, por exemplo, o que eu gostaria. Não, o Packers, cara, tem toda a capacidade de perder pro Rams.
Toda. Mas é assim, e se o Cooper Cup tiver saudável, aí esquece. Entendeu? Aí você pode entregar já, porque vai ser complicado. Mas ó, lembrando que o Rams é freguês do Packers no Lambeau Field, tá?
Ah, então, fora aí, mais isso.
Ele tem isso. Então, todos os fatores pra ser histórica essa pipocada. Cabezudo, próxima categoria. O jogo mais equilibrado do Packers de 2023. Eu coloquei aqui Minnesota Vikings na semana 8.
Bã.
O que você acha? Que vai ser em casa, né, Paulo?
Cara, o Vikings, tem um bom elenco, cara. Bom elenco. Eu acho que o jogo aéreo deles deve ser a maior força deles, né? TJ Hockenson, Justin Jefferson. Tem lá o KJ Osborne também, bem interessante. Eles têm o Christian Derrickson e o Brian O'Neill, né? Na linha ofensiva. É um jogo aéreo muito, muito potente. Claro, historicamente eles têm running backs. Cornerbacks ruins. Mas não sei se seria o suficiente pra fazer um jogo equilibrado. Eu gostaria. Eu acho que o Packers vai. Não, Packers vai ganhar do Vikings. Packers não vai perder duas pro Vikings. Em casa nós vamos ganhar. Vai ser um jogo equilibrado, é verdade. Não, faz
sentido. Entendeu? Em casa, rival de divisão.
Verdade. Não, esse jogo aqui faz sentido. Equilibrado. Mas eu vou dizer outro, só pra.
Não, perfeito.
Vou dizer outro jogo equilibrado. Tá? Equilibrado. Pra mim, cara, um jogo equilibrado vai ser de uma forma. Não sei se surpreendente, tá? Não sei se surpreendente.
Perfeito.
Mas, honestamente, tá? Eu acho que esse tende a ser um jogo equilibrado. Packers e Chargers.
Também acho.
Assim, ó. De novo, é o mesmo padrão, né? O Packers é um time muito bom no jogo aéreo, Mike Williams, tem o próprio Austin Eckler, né, running back, mas que recebe muito bem.
Baita jogador.
Né, o Quentin Johnson, agora no draft, entendeu? Enfim, eles ainda continuam tendo dificuldades na
defesa.
Na defesa e na secundária, né? E, ok, eles têm o JC Jackson ali, mas que jogou muito mal na temporada passada. Teve realmente... cometeu muitas faltas, assim. Eu lembro que ele foi um dos corners que mais cometeu faltas, enfim. Eles draftaram o Quentin Johnson, né? Como eu falei. Enfim. Mas eu acho que é o jogo em casa, no Lambeau Field. Um jogo que eu acho que tende a ser um baita jogo. Baita jogo mesmo. Sabe?
Perfeito. Eu concordo contigo. E aí eu já vou até puxar a próxima categoria, porque esse jogo entrou na minha próxima categoria, que é a última, e é o jogo mais legal de se ver. Pra mim, o jogo mais legal vai ser Packers e Chargers. Justin Herbert no Lambeau Field, eu gosto muito do Justin Herbert, ver ele jogar. Confronto ali do Herbert contra o Love, os dois foram da mesma classe e tudo. Um time, um ataque bom de se ver, o ataque do Chargers. Um time do Packers, que ali no meio de temporada a gente já vai ter uma noção do pelo que vai estar brigando. E como eu já comentei com o Hugo aqui semana passada, o Packers deve brigar ali por playoff naquela rabeta, né? Aquela briga ali por seed 7. Então pode ser um jogo importante nessa disputa. Um jogo no Lambeau Field contra um time que a gente não enfrenta o tempo todo. Assim, eu acho que esse jogo vai ser muito bom de se ver. Packers e Chargers. E também acho que vai ser equilibrado, né? Como foi a última pergunta. Até porque um jogo bom de se ver é equilibrado.
Exato. Exato. Não, show, a gente tá bem, bem ideias consonantes, assim.
Perfeito. É, e pra você, qual vai ser o jogo mais legal de se ver?
Cara, o jogo mais legal de assistir do Green Bay Packers, o jogo mais legal, assim, interessante de assistir do Green Bay Packers vai ser na semana 6, ali, a bye week. E... não, brincadeira. Cara, assim, de verdade, tá? Acho que talvez o jogo mais legal de ver do Packers, tecnicamente e também pelo fato de... eu botei aqui contra o Lions, no dia de Ação de Graças.
Ah, é verdade.
Ah, verdade. Packers jogando no dia de Ação de Graças, depois de muito tempo mesmo. Eu acho assim... Eu acho assim, que o Packers... Aqui, ó, só pra ter aqui a informação, eu tinha aqui separado, por isso que eu dei uma enroladinha. Mas o Packers desde 2007, tá?
Pois é.
Um joguinho de Ação de Graças. Tá, desde 2007. Então, assim, eu acho que, cara, é interessante aqui o joguinho, né? Enfim. Agora...
Eu só não sei se vai ser muito legal o placar desse jogo.
Eu queria fugir muito dessa... Um pouquinho dessa situação. Cara, de verdade, acho que a depender do que acontecer no anterior, é que assim, é que nesse ponto da temporada, né, a gente vai estar no meio do fogo cruzado. Esse vai ser o jogo que pra mim vai ser a metade da sequência mais dura, mais difícil.
Sim.
Mas se a gente ganhar de um Chargers, por exemplo, e com confiança contra o Lions, seria bem, bem legal esse jogo aí, eu acho, viu?
Não, com certeza. E assim, foi o que eu falei anteriormente. Pra mim, esse jogo é muito difícil contra o Lions. Mas é o que você falou, um jogo na Ação de Graça, muito tempo que o Packers não joga nessa data. É um jogo culturalmente muito legal de se ver na NFL. Então, assim, realmente, esse jogo vai ser interessante, apesar da dificuldade. E, assim, se a gente realmente ganhar do Chargers, que não é impossível, pois é difícil, na semana 11 o time vem embalado. Então, que os deuses verdes e dourados estejam ligados nesse dia e a gente consiga uma vitória. Cabezudo, pra gente fechar rapidamente, seu palpite pra muito cedo, né? A gente vai fazer, destrinchar aqui quando chegar mais perto da temporada. Esse calendário, jogo por jogo. Mas eu quero saber seu palpite do recorde. Qual o recorde em VPEC vai terminar?
Pra deixar aí a galera na curiosidade pra gente analisar no jogo a jogo depois, a gente vai fazer nesse calendário, cara, 9-7.
Perfeito. Agora eu fiquei sem... Era o meu palpite também. E...
Então,
nós vamos ficar igual.
Eu vou botar 10-7, azar. Era 9-8. Era 9-8. Perdão.
9, exatamente, era 9-8. Né?
Eu tô no calendário de 16 jogos ainda.
Mas era 9-8 meu, exatamente.
9-8, né? Então eu vou botar um 10-7, azar. Não é, vai ser por causa disso, que a gente vai ganhar do Chargers Vai ganhar do Chargers ali, que eu e tu, nós botamos que nós vamos ganhar do Chargers, não sei, mas agora é. E aí eu botei que a gente vai ganhar do Lions.
Perfeito. E aí a gente vai perder pro Rams, e aí vai ficar...
Isso. Cara, e outra coisa... Não, essa previsão é muito real.
Sim.
Muito real.
Não, assim, um 9-8, um 10-7 ali tá...
Não digo o recorde, eu digo, tipo assim, esse recorte de...
Ah, não.
Perder, tipo assim, o Packers pode muito, muito bem perder pra Broncos e Rams e ganhar do Chargers e do Lions.
Não, tipo assim, é a cara do Green Bay
Packers. Isso é real.
Não, é a cara do Green Bay Packers isso acontecer. Então, assim, a ver, tem muito tempo ainda, a gente vai fazer o jogo a jogo. Exato. Quando estiver mais perto. Mas enfim. Cabezudo, vamos encerrando. Suas considerações finais aí. Muito obrigado por mais um episódio aí nessa parceria. Semana que vem, spoiler, tem coisa especial chegando. Então é fiquem atentos.
É verdade, tamo junto demais. Brigadão, galera, pela audiência aí de sempre. Agradecer aí a nossa audiência fiel. E fiquem ligados que a gente vai ter muita surpresa acontecendo aqui no nosso podcast. Obrigado, Maurício, pela condução brilhante, pela produção do podcast sempre maravilhosa. Eu ouço todos depois, todos, mesmo que eu participo.
Eu também.
Então tamo junto, cara. Brigadão aí. E semana que vem tamo junto. E um apelo especial à nossa audiência, que nós entramos agora oficialmente no maior período de ressaca de conteúdo e do que fazer, do que ver na NFL. Então, estejam sempre com a gente aqui, deem essa força nesse momento, nessa estrada escura que nós iremos atravessar em relação ao que falar sobre a NFL.
Exatamente. São tempos sombrios, mas setembro sempre chega, estaremos aqui até ele chegar com conteúdo sempre. Pode falar.
Não, só para fechar mesmo aqui, vamos ver, ó, exatamente, faltam, nesse momento que estamos gravando o podcast, 20 horas e 53 minutos do dia 17 de maio de 2023, faltam 115 dias, 20 horas e 30 minutos para o Green Bay Packers entrar em campo na temporada 2023.
Exatamente. E serão 115 dias, 20 horas e não sei quantos mais minutos de muito conteúdo no T-Red Brasil.
A gente vai dar um jeito.
Então, assim, a gente vai cavar de algum lugar, mas pode ficar tranquilo que estaremos aqui para diminuir a saudade do Green Bay Packers, que sei que vocês estão sentindo e sentirão. Valeu, cabezudo. E valeu também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem tem mais. E go, Pack. Go!